Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus, a gente está começando mais um episódio do Estúdio Cast. É um prazer inenarrável, incomensurável estar aqui com você, segunda-feira. E eu quero também agradecer ao Diogo Carboneira por ter vindo aqui conversar com a gente.
Pô, legal, Matheus. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Um abraço especial para você, para Márcia e para todos que estão agora nos assistindo aqui no Estúdio Cast.
Perfeito. Diogo, prazerzão estar aqui com você. Eu ia falar que você era radialista, publicitário, mas o radialista acho que o pessoal já percebeu aí só pela voz, né?
Capaz.
E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a vida e o cotidiano, estilo de vida que você leva, principalmente pela profissão, né? E eu queria primeiro conhecer mais de você. Me conta um pouquinho mais quem é o Diogo e essa história.
Bom, então, Matheus, eu vou começar pela parte, digamos, uma das mais importantes, a parte lá do início em que eu nasci, né? Porque eu acho que eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe, né? A dona Jacira, o seu Antônio. A minha mãe ela sempre foi, né? Hoje ela é aposentada, funcionária pública. O meu pai foi fresador, hoje também aposentado. E eu agradeço muito a eles pelo dom da vida, né? Então, acho que começar por aí, fazendo esse agradecimento, é muito justo. E também dizer que hoje, pai de dois filhos, nessa carreira da comunicação, que muito me deixa feliz, algo que também é um divisor de águas da minha vida foi o matrimônio, né? Ou seja, o momento em que a Valda surgiu na minha vida. Então, hoje, muito feliz de lembrar desse começo, lá em que a gente recebe essa oportunidade, mas também dessa continuidade tão especial, dessas oportunidades que a vida vai nos oferecendo. E também estar no ramo da comunicação, nos abre uma série de possibilidades, de coisas novas. Eu lembro que quando eu tinha 6, 7 anos, eu tinha um toca-fita, na verdade, quem tinha era meus pais, né? E esse toca-fita estava sempre gravando as rádios, e aí eu dava play, pause e brincava de rádio desde aquela época. Foi pouco tempo depois, com 12 anos, quando eu estava numa escola, cada aluno de uma das séries, quinta, sexta, sétima e oitava, foi selecionado para um projeto chamado A Voz da Escola. E esse projeto levou esses alunos, então, a uma rádio comunitária, essas rádios que ficam na cidade mesmo. E ali a gente tinha, na parte da tarde, como se hoje a gente pudesse falar atividades extracurriculares, né? Então, estudava pela manhã e à tarde
Projeto.
eu ia para esse projeto, isso. E era um programa em que a gente trazia uma série de conteúdos, a gente se organizava. E aquilo foi só construindo algo que eu percebo hoje que era meio que nato, né? Desde a parte de gostar de ouvir rádio, de brincar com rádio, embora sempre passou pelo meu perfil a timidez, né? Sempre fui muito tímido para me relacionar, mas é como se no momento em que o microfone chegasse próximo, a gente
Se transforma.
se transformasse, exatamente.
Que
Então
legal.
é muito interessante isso porque você, ao se relacionar com as pessoas assim presencialmente, eu busco ter um pouco assim de discrição até. E só que na hora do rádio é aquele momento que realmente você está ali ao encontro do seu propósito, né? Um dos propósitos
Perfeito.
da vida.
E falando em propósito,
Claro, claro.
quando você começou a frequentar a rádio, já tinha essa vontade de ir pro lado da comunicação? Nem pensava nisso. Eu acho bacana, mas
Ai.
gostaria de ser um advogado, gostaria de trabalhar com outra coisa? Ou sempre desde criança já viu a vocação e achou interessante?
Então, eu já fiz teste vocacional pra caramba, né? E uma das coisas que eu sempre pensei assim, se eu não fosse da área da comunicação, acho que eu gostaria de ser professor. Gosto muito da língua portuguesa, né? Embora tenha os meus desafios diários aí pra gente tentar sempre se comunicar um pouco melhor, né? Mas também gostava de geografia, história. E sempre pensei que pudesse ser por aí, era até algo mais palpável, diria, por estar na escola, né? Por ver os professores, por gostar de ver eles em atuação, né? Mas depois desse projeto aí acabou enveredando de um jeito que realmente fisgou o coração, e aí é onde a gente entra na parte de um dos propósitos da nossa vida. A gente percebe que realmente tinha algo que nos direcionava, assim, esse amor pela profissão, que talvez a gente estivesse se redescobrindo aí de alguma forma nesse sentido de ser inato, né, esse amor.
Sim, que bacana. Além de radialista, comunicador, você tem o lado da publicidade, né?
Isso aconteceu mais recente agora, porque aí você está num mercado de trabalho que você pensa assim, nossa, é necessário a gente fazer algo mais, né? E aí eu já estava na emissora que eu trabalhava em Novo Hamburgo, a Rádio 88, e lá surgiu a oportunidade de eu fazer a publicidade e propaganda. Fui para essa área porque em determinado momento eu comecei a investir bastante também em gravação de comerciais. Não só para rádio, como também para vídeos, e ficou muito mais latente esse tipo de job agora, né, com o digital aí em ascensão. Então, acabava gravando bastante, e essa parte publicitária, de criar textos, né, aí já tem aquela afinidade com a língua portuguesa, que gostaria também de quem sabe um dia lecionar nessa área. Por admirar muito os professores que eu tive, e a minha esposa também, que trabalha nessa área.
É educadora?
Ela é professora de português. E aí eu acabei me encontrando de fato, né, nessa área publicitária. Passei ali os outros vieses da comunicação, como TV, nesse estudo, né, da faculdade,
sim,
TV, jornal, mas realmente o rádio sempre teve ali mais forte primeiro, né, essa questão do ao vivo, essa questão do te relacionar com o ouvinte, de fazer essa troca diária, né?
Sim.
Isso realmente era bastante importante para mim.
Quando a gente fala de escolher uma carreira, escolher uma profissão, a gente pensa muito nessa parte técnica, né? Então, quem sabe seria um administrador, vou ter que entender da parte técnica, um contabilista, até um comunicador, tem muita parte técnica, mas a gente tem um lado artístico também.
Exato.
Isso te chama atenção?
Chama. Tanto que, confesso para ti agora e para quem está nos assistindo, que no futuro aí, quem sabe, um dos projetos assim, que eu gostaria de entrar, devagarinho, sem pressa alguma, talvez como hobby de início, seria na parte da dublagem, porque também é um mercado que eu vejo que está em ascensão há muito tempo, e quem sabe no futuro aí poder assistir um personagem querido ao nosso coração e com a nossa voz, né?
Sim.
Acho que é algo que realmente, quem sabe no futuro aí possa ser um caminho interessante. Mas de forma paralela, porque estar próximo do rádio é o que me deixa bastante...
Te atrai bastante.
É o que me deixa bastante feliz, assim, no dia a dia.
Pô, que legal.
Isso. E com relação a essa parte administrativa que tu falou, eu tive essa lacuna. E depois, ali de 2002, quando eu comecei esse projeto, eu parei. Teve um tempo que eu parei. E só fui voltar depois, nos 18 anos. Aí eu voltei pro rádio e nunca mais parei. Porque daí eu fui fazer um curso que tem aqui em Porto Alegre, o antigo curso da FEPLAN, hoje se chamou CIP, que ele te forma como profissional de rádio e TV. E aí, depois disso, a gente foi tentando ali passar o que a gente sabia para os ouvintes que a gente tava ali, esse carinho, tentar buscar esse encontro, né, essa troca. E aí foi acontecendo. Da Rádio de Canoas, eu acabei indo para Montenegro, na Rádio Viva. Foi a primeira FM comercial que eu trabalhei. Passei quase 2 anos lá e foi muito, muito rico de aprendizado, porque, digamos que eu tive uma noção ainda mais profissional com relação a comercial, com relação à questão financeira, muito importante para qualquer empresa e também para uma rádio, né? Então, ter esse contato com os clientes, ter esse contato não só com o ouvinte, mas também com a parte de você criar um processo que funciona, uma engrenagem que funciona, no sentido de ter ouvintes, para você ter clientes, para dar retorno para esses clientes, e o teu trabalho está todo no meio dessa engrenagem, isso foi muito enriquecedor, assim.
É uma parte legal, né? Quando a gente pensa no profissional comunicador, seja jornalista ou publicitário, tem muita gente que é o artista, pô, eu sou o artista, né? Eu quero fazer, mas pensar na parte de empreendedora faz todo sentido, né? Porque é necessário.
É necessário, sem dúvida. E aí é que você vai entender a necessidade de se especializar cada vez mais. E aí também essa vontade de cursar uma faculdade começou justamente nessa época. Eu acabei fazendo alguns meses de jornalismo, mas parei. Fiz na Ubra em Canoas, mas aí acabei não seguindo adiante. O momento da vida não proporcionava, talvez não tivesse maturidade suficiente para seguir. Mas aí depois sim, depois quando surgiu a oportunidade de fazer publicidade e propaganda, aí a gente encarou até o fim, com bastante dificuldade também. E isso, para todos que nos assistem aqui, eu acho que na vida de qualquer pessoa, a gente tem que saber que tem momentos que nós vamos conseguir fazer as coisas que a gente almeja de uma maneira, digamos, fluida, mas em outros momentos vai ser mais difícil. E são nesses momentos mais difíceis que a gente vai perceber o quanto a gente conseguiu crescer, o quanto a gente conseguiu garimpar daquela experiência toda. E não só isso, trazer para dentro de si para experiências futuras. Porque normalmente nos momentos difíceis que a gente se forja, que os diamantes começam a aparecer. E cada um de nós tem um diamante lá dentro de si para colocar para fora em algum momento toda essa beleza, né? E eu acho que todo mundo tem, independente do que faça, independente do que tenha, das oportunidades que já aproveitou ou que vai aproveitar no futuro, tem esse brilho, essa luz para iluminar a si e também aos que estão próximos, né? Porque não adianta você só comunicar por comunicar, não adianta só você comunicar para ganhar dinheiro. Você tem que comunicar também para que essa profissão se torne algo maior do que apenas trabalhar para no final do mês você ser remunerado. Você tem que envolver as pessoas de alguma forma. E eu penso que envolver da forma positiva é algo que não traz só retorno para as pessoas, mas traz retorno para mim também. Porque quando você se envolve com algo bom, principalmente naquilo que você sabe fazer, ou que está buscando saber fazer, aprender a fazer, aquilo ali te dá uma força para continuar. É como se você atirasse um bumerangue e esse bumerangue de bondade voltasse para você sempre, porque é recompensador, realmente é o propósito se realizando. E aí a gente não fala em propósito só no singular, porque a gente pode ter propósito em todos os setores da nossa vida, não só no campo profissional, como também no campo familiar, como no campo social. A gente precisa relacionar com as pessoas e outros tantos campos importantes. No campo profissional tem a parte ligada às finanças, aprender a lidar bem com isso, porque estamos em um mundo que realmente a gente precisa do dinheiro, precisa inclusive pensar na forma de se organizar com o dinheiro de forma consciente, de forma que o dinheiro não tome os nossos dias com estresse, com cansaço, mas que a gente saiba utilizá-lo da melhor forma possível, né? E aí outros campos da nossa vida que são importantes, o lazer, a própria parte da espiritualidade, de você ter fé naquilo que você faz, ter fé em algo, acreditar. Sim. Não só acreditar, como confiar que vai dar certo. Então, acho que
perfeito.
Nesses setores é importante a gente...
Eu gosto disso que você falou, de acreditar não só na parte da espiritualidade, mas acreditar naquilo que eu estou fazendo, né?
Exato.
Será que eu acredito nisso que eu estou vendendo, mesmo que eu não seja um vendedor, na informação que eu estou passando, né? E também, já vi que tem algumas pessoas que estão assistindo. Opa. A gente. E eu quero liberar para vocês, pessoal, fazerem perguntas. Você tem alguma dúvida? Coloca no chat que o Diogo vai estar respondendo aqui no final do programa. Você está gostando? Dá um like para motivar a gente a trazer novos programas. Você gosta desse conteúdo? Se inscreve no canal e ativa aquele sininho, que aí toda semana você vai estar recebendo os novos episódios. Segunda, quarta e sexta-feira, no mesmo horário, Diogo, a gente está aqui para bater esse papo com alguém super interessante.
Legal.
E isso é uma dúvida que eu queria fazer para você. A gente hoje está batendo esse papo aqui porque ouvir você é muito bom. Eu acho que hoje o podcast talvez se estenda um pouquinho mais, porque ouvir você é muito bom. não só pelo tom da voz, a forma como você fala, mas pela informação que você está trazendo para mim e a forma como eu estou entendendo, super fácil, até um assunto complexo que você está falando.
Pô, que legal, Matheus.
Ser um bom comunicador, isso que você está fazendo agora, o que é necessário para que as pessoas queiram me ouvir, gostem de me ouvir e consigam me entender e permanecer na conversa? O que que precisa para a gente chegar aí?
Ah, eu acho que precisa você começar, né? Precisa você começar a receber orientações. E aí, nesse campo, você, Matheus, vai receber assim, orientações boas e orientações não tão boas. Então, você tem que aprender com o tempo a se tornar um filtro de si mesmo, né? Da sua carreira, dos seus propósitos. Porque algumas pessoas, talvez não mal intencionadas, mas que desconhecem talvez aonde você pode chegar, vão querer te ajudar, mas na verdade essa ajuda talvez não seja o que você precisa naquele momento. Então é importante a gente filtrar algumas dicas, mas é importante também a gente saber que tem muito para aprender com as pessoas. Então você se fechar num ego de que você sabe tudo ou de que você já aprendeu o suficiente, isso é coisa do passado, né? Agora a gente, mais do que nunca, precisa abrir a mente para coisas novas, porque a todo dia eu estou aprendendo com você, eu estou aprendendo com todas as pessoas.
Perfeito.
Que estão à nossa volta de alguma maneira. E às vezes com essas pessoas que não dão uma dica tão boa, a gente está aprendendo o que não deve fazer, a gente está aprendendo a ter paciência, a ter compreensão. E daqui a pouco, digamos que se tornar até uma árvore, fazer uma fotossíntese daquele aquele gás carbônico que está saindo, aquela dica que não é tão boa, que muitas vezes é perniciosa, e você passar para a pessoa de volta o oxigênio, né? Mas quem sabe a gente pode ver de uma forma diferente, quem sabe a gente pode, ou até mesmo não entrar na corrente, não ser mais um gás carbônico, ser uma pessoa que vai jogar oxigênio para as outras.
Negatividade contagia muito, né, cara?
Contagia, isso é uma loucura. Em qualquer área, em qualquer lugar. Então a gente tem que tentar fazer essa fotossíntese dos pensamentos, das ações, dos sentimentos, porque isso vai nos renovando para o dia a dia. Agora, para se tornar um comunicador ou qualquer outra profissão, não tem uma receita de bolo específica. Eu acho que você precisa começar e precisa ter a atenção de que você é uma individualidade, de que você vai percorrer um caminho, embora hoje a gente tenha muitas pessoas com muito conhecimento, que dão uma série de mentorias, que dão uma série de dicas para a gente, muitas vezes essas dicas vão servir para algumas pessoas, mas não vão servir para outras. E a gente acaba paralisando a nossa carreira e até outros setores da nossa vida quando a gente ouve algo que serve para o Matheus, mas que não serve para mim. E aí, por eu não conseguir realizar, eu acabo me frustrando e aquilo me paralisa por algum momento. E eu preciso entender que o Matheus tem uma caminhada, mas eu tenho outra e quem está nos assistindo tem outra. Somos individualidades e somos seres cheios de possibilidades, né? Cada um tem aquele diamantezinho lá dentro para lapidar de uma forma diferente. Você talvez lapide com um martelo, a vida talvez me proporcionou apenas um martelinho pequenininho, né? Para outra pessoa foi algo mais intenso, né? Oportunidades que realmente chocaram, assim, que te deixaram mais forte diante daquilo que aconteceu. Então, nem sempre aquilo que aparentemente é ruim vai tornar você uma pessoa ruim ou vai te trazer experiências ruins forever, para sempre.
Sim.
Né? A gente vai ter... nós é que vamos decidir o que a gente vai fazer com aquela experiência. Não é só uma frase bonitinha. É algo que realmente é verdade. Se você teve um baque na vida, seja financeiro, seja uma separação, seja algo, uma perda de um emprego, você pode tornar aquela demissão algo que vai mudar a sua concepção da forma de entender a tua carreira. Daqui a pouco você até muda de ares, assim, e vai se sentir melhor. E quando vê, a vida te jogou uma outra oportunidade diferente que você vai ser muito feliz. Então, a gente tem que tentar parar por um momento de analisar a vida com os nossos olhos, que não vão muito longe, ainda mais eu e tu que temos óculos, viu, Matheus?
É verdade.
Não vai muito longe a visão e tentar enxergar um pouco do macro, assim, a vida como um todo. Por que que eu tô aqui?
Uhum.
Por que que eu faço parte da comunicação? Por que que eu faço parte da área do empreendedorismo? Por que que eu sou um professor? Qual é o meu melhor que eu posso dar dia a dia? Quando eu acordo, aí a gente entra na parte do cotidiano, que também fala o nosso tema. Quando eu acordo todo dia, é o meu dia a dia que está ali e as escolhas que eu vou tomar são totalmente minhas. Então eu posso errar, mas o importante é errar aprendendo, é errar com consciência de que da próxima vez eu tenho uma chance.
Perfeito.
De fazer melhor, né? Então é no dia a dia, é passo a passo, é formiguinha, é aos poucos.
É. E isso é excelente. Eu me considero às vezes um pouco imediatista. Eu olho para alguém e falo, essa pessoa aqui trabalha no mesmo, estuda no mesmo lugar que eu, se formou junto comigo, cara, como é que ele já fez isso e eu não fiz ainda? Como é que essa pessoa tá fazendo isso e eu não tô? Como é que ele tá viajando para esse lugar? E a gente se compara com pessoas que estão em outro momento, que tem uma outra história, exatamente o que você disse.
Né? Exatamente. Ah, então, eu também, na área da comunicação, sou fã de várias pessoas, de vários comunicadores, né? E aí a gente pensa assim, nossa, lá no começo, né? Como tá demorando para acontecer, como demora. Mas eu acho que você buscar se especializar aos poucos, buscar com cuidado de si mesmo, né? Buscar se aprimorar. E eu não digo só, hoje, muito importante, tá? Não só como profissional, não só fazendo a faculdade, que é muito importante, não só buscando os cursos e as mentorias que podem contribuir para algumas pessoas, talvez para outras não, mas buscando ser uma pessoa que faça a diferença de alguma forma. Que seja para sua família, que seja para aqueles que vivem com você, mas não viver em um mundinho, digamos, de uma ilha em que você se exclui até das oportunidades que a vida nos oferece. Porque, no fundo, nós somos seres interdependentes. A gente precisa, para chegar aqui, do motorista de aplicativo, a gente precisa da pessoa que fez o café para poder tomar esse delicioso café aqui da StudioCast, a gente precisa das pessoas de maneira geral. Quando a gente se sente mal, a gente precisa dos enfermeiros, a gente precisa dos médicos, e agora na pandemia a gente viu o valor que esses profissionais têm. Todos os profissionais têm valor. Não se exclua, não pense que você é o melhor. Dê espaço para a humildade, mas também saiba se posicionar cada degrau que você já alcançou. Porque às vezes a gente também dá muito espaço para a humildade, e não estou falando que a humildade é algo ruim, não. É ótimo, é maravilhoso você buscar ser humilde, mas também você acaba deixando de se amar, deixando de dizer assim, ei, você aí já conquistou tanta coisa boa, presta atenção, olha para o espelho, olha para você. Você merece se dar valor, porque muitas vezes o mundo não vai te dar.
Sim.
Então é importante você realmente buscar esse equilíbrio. Né?
E aí também entra aquela coisa de falsa modéstia, né?
Isso.
Muito bom o seu conteúdo. Para, Matheus, não é nada
capaz,
disso, não. Capaz.
Exatamente.
Isso é terrível, né?
Exato. Vai acontecer, né? Você acaba entrando por esse lado, assim, e acaba não agradecendo as pessoas, né?
Uhum.
Pô, muito obrigado, Matheus. Fico feliz que você goste, porque dedico um tempo, me esforço, muitas vezes, né? Deixo de estar com os meus filhos para poder fazer isso que eu faço no dia a dia. Então, vai, muito legal ser reconhecido, ter esse reconhecimento.
Sim.
Então, torne esse reconhecimento uma mola de novos degraus, né? De você saltar novamente para continuar, para se motivar. Então, isso é muito importante.
Muito do que você fala lembra um livro que eu gosto, que chama Roube como Artista. Você já ouviu falar?
Não ouvi falar. Vou até marcar como favorito para ler aí no futuro.
Baita leitura. Então, o que ele diz pra gente, né? Ah, quero ter criatividade, ser um profissional da criatividade. Às vezes eu paro, não vem nada na minha cabeça, tô tentando criar uma coisa nova e não sai nada. Porque nada sai do zero. Nada vem do nada. Todas as ideias que a gente tem é uma junção e uma modificação de outras coisas, de experiências que a gente teve. Então ele fala muito para você poder fazer isso aí. Absorver de todas as pessoas aquilo que for bom, aquilo que for interessante, para a gente construir um repertório bacana.
Exatamente.
Né? Então saber fazer esse plágio, digamos assim, e aproveitar esse conteúdo que você está me trazendo é super importante.
Eu lembro que nisso ainda de construir o profissional, Matheus, e pegando esse teu gancho aí, teve um momento ali que eu trabalhava como radialista e também coordenador artístico de uma emissora, e surgiu a oportunidade via setor comercial. Eu era e ainda sou muito amigo de uma pessoa que trabalhava no comercial da emissora, e ela disse assim: Carboneira, tem um job para ti. A empresa tal, meu cliente, quer fazer um jingle.
Uhum.
Eu disse: nossa, mas eu nunca fiz um jingle, né? Tá, mas eu faço, eu dou um jeito. Aí tinha já alguns contatos, eu tinha feito as vinhetas dessa mesma emissora, todas novas, com um estúdio que fazia jingles. Eu disse: eu vou lá tentar ver o que essa experiência me reserva, né? E aí, contatei a pessoa, e aí, como é que funciona? Quanto você cobra pelo jingle? Tanto. Ok, coloquei ali uma porcentagem, porque ninguém deve trabalhar de graça. Se esse é o seu ramo, cobre, valorize, né? Mesmo que seja um pouquinho, mas você precisa ter esse reconhecimento também financeiro. Então, injeção de graça, nenhum profissional de injeção vai fazer, né? Então, a gente precisa, assim, cobrar de forma consciente. Era o meu primeiro trabalho. Ah, vou colocar um pouquinho, uma margenzinha, né? Mas vou fazer. Até porque, vá que, né? Você sempre fica com aquele frio na barriga. Será que vai dar certo? Não é uma coisa que eu estou acostumado a fazer. Aí, comecei a pensar, e nada. Não vinha. E o rapaz do estúdio: bah, mas não estou conseguindo aqui criar também. Eu disse: meu Deus, e o cliente cobrando, o cliente perguntando para ela, né, com todo a justiça, porque foi dado um prazo, e o prazo já estava meio em cima. E aí eu disse: ah, mas eu tenho que fazer isso. Foi numa noite, um pouquinho antes de dormir, fiquei com o nome da empresa na cabeça, e tarará, 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 tarará. Eu disse: ah, mas isso aqui acho que ficaria legal. E foi, rabisquei, e foi de novo. Mostrei pro cara do estúdio: ah, tá perfeito, vou só fazer algumas modificações e vou tocar adiante. E aí foi que eu descobri que eu podia ser compositor, quem sabe.
Que legal.
E aí, tu poder ouvir esse jingle hoje, não só na rádio que foi colocada, mas também em outra rádio, aqui de Porto Alegre, é muito legal, né? E aí, inclusive, eu assino com o slogan no final com a minha voz. Então, esse foi um job muito legal, porque é algo que eu fiquei com receio de fazer, fiquei travado com relação à criatividade, acho que mais de um mês, mas aconteceu, em determinado dia aconteceu, e tá aí, hoje tocando. Então,
pô, legal.
É aos poucos, você vai aproveitando as oportunidades. Poderia também ter evitado uma carga de estresse que eu gerei para mim mesmo. Não tô conseguindo fazer, tá em cima do prazo, mas também não teria acontecido. Então, muitas das coisas que a gente faz, às vezes vai exigir um pouquinho de esforço, vai gerar um sofrimentozinho, né, emocional, no caso do estresse, mas você tem que saber lidar, tem que saber equacionar, pelo menos nos outros setores da vida, familiar, financeiro, para tentar diminuir os problemas externos e tentar assumir aquele ali para crescer, né?
Criar coisas me dá uma satisfação pessoal muito grande. Esse processo fui eu quem fiz, esse jingle fui eu quem fiz, esse texto, essa frase é minha, e sempre que você passa, você olha, isso me dá uma satisfação pessoal muito grande. Para você também?
Com certeza. Você vê ali um filho, né? Vê ali algo que você criou. É.
Hoje, a gente tem muita gente que está ouvindo a gente que foge totalmente dessa parte artística, né? Da comunicação também. A pessoa é um cara que trabalha no escritório como um administrador, como um contador. Às vezes, ele vai ser um empreendedor. Ele passa o dia pensando na venda do produto. Mas, na sua opinião, Diogo, todo mundo tem que ter um momento criativo? É válido ser uma pessoa criativa em todas as áreas?
Ah, com certeza. Eu acho que a gente deve tentar ser criativo em qualquer lugar que a gente for. Mas a criatividade, a gente tem que entender que ela é um processo que pode ser construído também aos poucos. Tem um livro, Outliers, a versão em inglês, eu não vou me lembrar a versão em português agora, mas é do autor Malcolm Gladwell. E lá ele diz que para a gente ficar bom em alguma coisa, a gente precisa de 10 mil horas em cima dessa coisa. Então, para você, daqui a pouco, ser um comunicador bom, você precisa ter 10 mil horas em cima disso, pelo menos. E aí você vai descobrir que essas 10 mil horas não são suficientes, que você vai precisar de muito mais, tá se especializando o tempo inteiro, tá buscando conversar o tempo inteiro. Então, para quem acha que existe um bloqueio, na verdade, muitas vezes, talvez não seja o caminho ideal para você. Talvez você, para chegar a esse objetivo que você quer, não tenha o caminho ideal na sua frente. Mas você pode, quem sabe, contar com a vida para ela te apresentar, uhum, ou ir atrás e buscar. E isso é entendendo o tempo de cada um.
Sim.
Porque é como você falou lá, o meu colega, ele já é tal coisa que eu gostaria de ser, estou comparando, mas seu colega teve oportunidades, caminhos diferentes, é uma individualidade diferente. Então a gente tem que perceber que em algum momento pode acontecer, mas vai necessitar do nosso esforço. Agora, com relação à parte artística, eu acho que o mais importante do artista é você levar esse amor pelo que você faz, por entreter as pessoas, seja com o que for o conteúdo, principalmente se for um conteúdo que vai agregar as pessoas de alguma maneira, mas saber que cada um de nós tem esse artista dentro de si que vai amar fazer o melhor da sua profissão e muitas vezes... E aí a gente está provando isso nos Reels hoje em dia, né? Você está lá no estoque de uma empresa, você está lá no galpão de uma empresa e está gravando Reels com momentos do seu dia a dia e muitas vezes rindo, dando risada, descontraindo, né? Ou até mesmo falando algo legal para alguém. Então hoje a gente está se descobrindo, todos nós, com essa veia artística no sentido de trazer algo de bom para as pessoas, influenciando de alguma maneira.
Perfeito.
E é muito importante isso.
Pô, que legal. Uma coisa que muito me... boa aqui. Chegou algumas perguntas.
Opa,
aqui no chat.
Legal.
Eu vou ler algumas e outras a gente vai falar no final.
Então, mas manda as fáceis agora.
Uma antes da pergunta, eu quero ler um comentário da Alessandra Becker.
Certo.
A gente falou sobre comparação, sobre imediatismo, e ela colocou muito bem. Não devemos comparar com os outros, e sim com a nossa própria régua. Você observar o seu crescimento. O outro não importa, você que importa.
Exato.
Perfeito.
Na verdade, sempre foi a questão, é você com você. Sempre foi. Então, se você utilizar a comparação do modo benéfico, que é se comparando consigo mesmo, com o seu ontem, você vai perceber que algum degrauzinho você já cresceu. E o mais importante é você se relacionar com esse ontem de forma amorosa.
Uhum.
Porque foi aquele ontem cheio de dificuldades, né? Que talvez você entre por um caminho de julgar, mas foi aquele seu passado que te trouxe até aqui. Então é muito importante a gente fazer as pazes conosco mesmo. Saber ter autonomia dos nossos passos, saber o que a gente está pisando, aonde a gente já alcançou e aonde a gente pode chegar.
O próprio Kobe Bryant, né? Meu maior adversário sou eu mesmo.
Exato.
Todo dia eu quero ser melhor do que eu. A Márcia colocou aqui, Diogo, qual a sua opinião sobre a voz no mundo dos negócios e empreendedorismo? A gente pensa que só o radialista tem que cuidar da voz, mas será que um outro profissional também tem que pensar nesse atributo?
Eu acho que através da voz você vai ter muito mais do que um vibrar de cordas vocais. Você consegue passar emoção pela voz, você consegue passar amor pela voz, você consegue passar carinho pela voz, você consegue aconchegar as pessoas no momento em que ela recebe essas tuas palavras, né? Então, palavras pronunciadas, elas são muito mais do que palavras pronunciadas.
Perfeito.
Vem um carinho, vem um afeto. Vem também você mostrar que você entende desse conteúdo, mostrar que você passou por algumas coisas que te trouxeram até ali. Então,
uhum,
é pela voz, muitas vezes, que a gente identifica algumas coisas na hora de fazer aqueles filtros, né, que a gente falou. Muitas dicas que vamos receber não vão ser tão boas. E aí você percebe não o que a pessoa fala, mas como a pessoa fala. O que vem de sentimentos com aquela alocução ali. Então é importante observar esse, digamos, não um mistério da voz, mas saber que não é só um simplesmente vibrar de cordas vocais.
Pô,
tem
perfeito.
Muito sentimento nisso.
Isso aí não é o que você fala, mas às vezes como faz toda a diferença, né?
Toda a diferença.
Eu, como um profissional fora do radialismo, o que, que eu posso fazer, Diogo, para melhorar a minha voz de forma prática, assim? O que, que você me aconselharia?
Olha, aquilo que mamãe e papai dizem é muito importante. A gente tem que evitar estar no frio sem casaquinho, né? Eu, por exemplo, eu sempre... Se eu pegar um frio, eu costumo falar assim com tom mais baixo, né? Não é aquela coisa com tom mais alto. Uhum. Então, se eu subir um pouco o tom, eu acabo ficando sem voz rapidinho. Então, é importante que eu também tenha esses cuidados que mamãe e papai falavam lá, de você se cuidar, né? Não andar de pés descalços no chão. Mas também... você saber que existem profissionais, como os fonoaudiólogos, que auxiliam muito, né, em exercícios vocais para você melhorar a sua dicção, porque hoje em dia, e faz um tempinho já, a gente percebe, inclusive no mundo do rádio, desde que mudou essa questão do AM para o FM, a gente percebe que não é só a voz, é o conteúdo. Então, você não precisa ter uma voz bonita, uma voz enveludada, como se valorizava muito antigamente, e que foi um momento muito importante e legal da nossa história. Mas hoje a gente precisa ter conteúdo, uhum. Precisa realmente também emitir sentimentos pela voz. Então, acho que uma forma boa de nós desenvolvermos isso é desenvolvermos também o ser humano, né, portador dessa voz.
Oh, perfeito. A Maria Severina Aguiar colocou que a entrevista está muito boa, não é da comunicação, mas está gostando. Obrigadão, Maria. Se inscreve no canal, vocês também que estão gostando, fiquem ligados que a gente vai ter outras entrevistas e quando o jogo estiver disponível a gente vai fazer uma parte 2.
Legal, pô.
O que que a Jacira Carvaneira da Silva...
Olha, falando dela.
Falando dela.
Eu disse, mãe, me assiste, por favor.
Ela falou, muito orgulho do meu filho.
Ah, que
Deus
legal.
Te abençoe sempre.
Legal, obrigado.
Excelente.
Obrigado, igualmente.
A Alessandra também colocou aqui que diz que tem um livro que se chama Talento Não É Tudo, que fala sobre se tornar uma pessoa criativa. A gente, às vezes, pensa que criatividade vem do nada, né? Pô, tal pessoa, ele é criativa por natureza. Ele criou, às vezes, uma empresa nova porque ele é um gênio da criatividade. Mas nem sempre é assim, né? A gente tem o próprio exemplo de empreendedores que fogem da parte criativa, como o Jeff Bezos, por exemplo,
uhum.
Que quando a gente lê alguns livros sobre a história dele, algumas biografias, ele sempre fala que ele tirava pausas criativas. Então, durante o ano, ele sabia a importância de folgar alguns dias para pensar, para trazer novidades. Porque é aquilo que você disse, eu tinha que fazer um jingle e eu não conseguia pensar porque eu tinha um prazo apertado. Mas às vezes quando eu deito na cama, começa a vir alguma coisa criativa e eu preciso anotar. Perfeito. Você acha interessante essas pausas de tudo para pensar na criatividade? Você acha que vale a pena?
Cara, é importante a gente sair do turbilhão. Aqui eu vou fazer uma parte e eu quero que as pessoas desconsiderem a parte da religiosidade e se atenham à parte histórica para que realmente a gente consiga chegar no ponto. A figura histórica que nós conhecemos por Jesus, uhum. Nós sabemos de atos nessa história que a gente pode perceber na Bíblia, que ele em determinados momentos e subia aos montes, né, o Monte das Oliveiras, e parava, dava um tempo, dava um time. E isso serve de referência como uma pessoa que fez a diferença no seu contexto para todos nós aqui no dia a dia. Né? E a gente percebe o seguinte, que é importante a gente tá no movimento, nós conhecermos essa estrutura toda mercadológica,
uhum.
Principalmente no contexto em que a gente se encontra, buscar conhecer pessoas em que a gente se inspire, participar desse movimento, mas não também deixar o movimento, e aí sobretudo nessa parte artística de criação, nos levar a um ponto que nós não tenhamos o equilíbrio suficiente para deixar esse campo criativo aberto, né? Para que a gente tenha realmente... Porque se a gente está em excesso demais, né? Em algum ponto, esse excesso aí vai acabar sobrecarregando partes importantes que você precisa. Então, tem que haver um equilíbrio. E essas pausas aí são muito necessárias para que realmente a gente tenha espaço, né?
Perfeito.
Porque se você se encher de conteúdos de dia a dia, de cotidiano, além de você se tornar uma pessoa estressada e ansiosa, você vai acabar não tendo espaço para mostrar esse potencial todo que vem lá de dentro. Porque a gente muitas vezes nem olha para dentro, nem sabe o universo que tem dentro de nós mesmos.
Excelente. Às vezes passa alguma coisa batida e a gente nem vê que é importante.
Nem vê que é importante.
Podia ser essa ideia que ia estar mudando o mundo.
Exato.
Quem sabe?
Quem sabe?
O Martins Vieira, de Juazeiro do Norte, Ceará.
Legal.
Falou muito orgulho do meu sobrinho. Você
Opa,
é top.
Legal, legal. Um abraço.
Manda um alô pro Ceará.
Bacana.
Um abração aí.
Abraço pro Ceará.
Pro estado
muito
do Ceará.
Feliz, muito feliz.
Tem uma pergunta aqui em cima que eu queria trazer agora, que a Márcia colocou sobre qual a sua. O Valtair Luiz da Silva Pereira falou. Fala um pouquinho das rádios que você passou e como está o mercado do rádio no dia de hoje.
Boa.
Uma coisa que eu queria colocar é que o rádio traz uma confiança muito grande, né? Independente se tem tantas pessoas assistindo, quem está ali na audiência confia plenamente no que o radialista passa, né?
Vou falar um pouquinho do que é um chavão hoje na comunicação e no meio do rádio. A gente ouve muito se falar, mas como é que está o rádio agora em relação a esses podcasts, à internet... Gente, o rádio continua sendo rádio, né? É importante notar a maleabilidade que esse veículo tem em relação até aos outros, mas com o advento da internet, do digital, ele está sempre se maleando, sempre sendo uma fonte importante de informação, de entretenimento para as pessoas que ouvem. Então, hoje você está lá no seu carro, você pode optar por um podcast, por algo gravado, um conteúdo que você deseja ouvir e que vai te tornar importante. Mas em algum momento talvez você pense assim, mas agora seria interessante também eu ouvir como é que está o momento ao vivo do trânsito, por exemplo. Então aí você vai ligar na sua emissora favorita para acompanhar esse conteúdo, por exemplo. Ou, agora gostaria de ver aquele comunicador lá que eu gosto de ouvir, aquela pessoa que de alguma forma me toca. Com a sua voz, com o seu jeito de ser, e aí eu vou lá e vou ligar. Então, e esses comunicadores, é interessante também que eles entendam que é legal e importante também estar de braços abertos para o mundo digital, para os podcasts. Você pode estar lá e pode estar aqui. Então, é interessante esse casamento que o rádio tem. Agora, falando um pouquinho do mercado, por exemplo, em Porto Alegre, a gente vê tantas emissoras segmentadas com programações diversificadas, suas audiências fiéis, né, e muitas mudanças acontecendo, mas a gente percebe que o Rádio Gaúcho ele é um dial consolidado, assim, a gente percebe que ele tem sucesso no seu jeito de ser, né? E muitas mudanças podem acontecer ainda. Nessa pequena história, digamos, que a gente tem aí no rádio, nós passamos pela Rádio Viva, como a gente falou, foi a primeira FM comercial, fiquei cerca de 2 anos lá, e aí depois eu fui para a Rádio 88 de Novo Hamburgo, emissora que é primeiro lugar no Vale dos Sinos e tem uma história muito interessante também. E na 88 eu também pude... De Novo Hamburgo. Me perceber assim como o profissional, que tipo de profissional eu gosto de ser. Porque lá, por exemplo, eu entrei apresentando um programa da tarde, depois acabei passando para amanhã. E nesse programa da manhã ele tinha um espaço para mensagens. E esse espaço se chamava Toque Positivo, algo que pode ser um podcast. E aí a gente vai... Eu fui notando com o tempo que esse toque positivo ele não era só bom para as pessoas. Porque ele era uma mensagem que todo dia eu... entre aspas, era obrigado a ouvir, porque eu lia ela, eu tentava colocar sentimento nela, mas que fazia muito bem para mim. Então, e poder ver, poder notar, sentir o bem que fazia para as pessoas, também era algo muito recompensador. Então, nesse ponto, nesses 8 anos, né, eu pude também notar o quanto eu gostava do estúdio, de estar no ar com as pessoas, mas que também era necessário estar fora do estúdio e buscar crescer nas responsabilidades que eu tinha fora do estúdio também. E aí, nesse ponto de gerenciar pessoas, pessoas do meio artístico que têm as suas individualidades, que muitas vezes têm essa visão do eu sei tudo, assim como em qualquer profissão, e que você tem que buscar com paciência, com compreensão, entender que a pessoa é assim e tentar encontrar os meios mais fáceis de ter uma boa relação com ela. Porque se os ouvintes estão gostando dessa pessoa, se ela tem uma audiência consolidada, se ela faz o programa bem, se ela é uma boa colaboradora, não é, um ponto que vai decretar que o profissional não é alguém bom para estar ali com você na sua equipe. Então você tem que também desenvolver essas características de saber entender as pessoas.
Perfeito.
E qual o melhor caminho de lidar com elas. E também de ter uma conversa ativa e franca, de dizer, olha, fulano, quem sabe a gente tenta esse caminho aqui. Quem sabe, ah, mas eu sempre fiz isso, tá bom assim para mim, tá, mas quem sabe você tenta, quem sabe você não descobre algo diferente em você. Então, aprender a lidar com as pessoas foi o que, nesses 8 anos aí, algo que realmente me acrescentou muito, de ver que as pessoas têm a sua forma de ser, têm o seu jeito de ser, mas que no conjunto todo acabam se tornando uma boa equipe. Uhum. Então, isso foi legal, assim, de sentir.
A gente fala do rádio como um veículo de comunicação, mas nem todo mundo para pensar, né? Tempo atrás, para mim, eu parava para assistir rádio sempre, mas nem percebia. Como é que tá o clima? Futebol? Ouvi música?
Perfeito.
A Voz do Brasil? Mas eu não percebia, nunca parava para pensar o que era esse veículo de comunicação. Uhum. Sempre. E aí tinha uma época que eu fazia um projeto onde eu vendia algumas palestras sobre colaborador, para os colaboradores das empresas, e a gente viajava várias cidades aqui do Rio Grande do Sul fazendo isso. E eu tava numa cidade que ninguém tava abrindo a porta pra gente. Cara, eu bati em todas as empresas e ninguém queria saber de palestra, porque anos atrás, tinha passado alguém oferecendo uma palestra, eles compraram e o palestrante sumiu. Então, acontece, né?
Acontece.
E aí a gente, fazendo isso, e a gente fez uma pra associação comercial, e junto tava o time da rádio de Pinhal da Serra, que é uma cidade minúscula aqui do Rio Grande do Sul.
Legal.
E eles falaram, cara, vocês não conseguem dar uma palhinha pra gente? Pode ser 15 minutos no horário do almoço, daqui por umas 2 semanas, quanto é que vocês cobram pra gente ter um conteúdo sobre empreendedorismo e tudo mais, que vai ser bem diferente da pegada que a gente tem hoje, claro. E era coisa simples, então eu falava assim, ó, uma coisa muito importante, pessoal, é você dividir o seu financeiro da empresa, ter um prolabore estabelecido. E a gente falou isso às vezes e eu continuei passando nas empresas, e um dia eu passei, eu vi alguém abanando assim, o que tá acontecendo? Eu fui lá, você que é o cara que tá no rádio aí? É, quando é que você ia passar aqui? Por quê? A gente tá esperando você passar, ó. Você falou na rádio, a gente quer que você venha aqui pra gente poder ter essa palestra logo. E daí, comprou a palestra, fui em outro, falou, ah, finalmente você veio aqui, né? Já tô 3 dias ouvindo vocês, esperando você vir aqui. Ah, comprou a palestra, e outro, e outro, e outro, e outro. E eles tinham o rádio como um veículo de comunicação que passava muita confiança pra eles, né? Então, a gente tem esse costume de assistir o rádio, de ouvir o rádio, mas a gente não vê ele como um veículo de comunicação que tem esse poder de converter as pessoas, porque a gente acredita muito, né, naquilo que está sendo passado.
Para falar dessa credibilidade, Matheus, eu vou fazer uma analogia simples aqui.
Uhum.
Você vendia as palestras e você, então, tinha uma folha em branco com aquele conteúdo. O que aconteceu nesse caso? Você pegou uma folha que tinha ali a marca d'água da rádio, o endereço dela e tudo certo, ou seja, a rádio sendo e o mesmo conteúdo escrito,
uhum,
daquela folha em branco.
Perfeito.
E a folha que vendeu foi essa. Então, porque o rádio, ele te dá essa credibilidade, ele dá a cara a tapa. E aí, esse é um cuidado também de um gestor de rádio, no tipo de conteúdo, né, no filtro das pessoas que você coloca como comunicadores, porque uma palavra mal colocada em um determinado momento e contexto pode afundar com a reputação de uma rádio, uhum, de um veículo de comunicação. Então você tem que ter muito cuidado, e aí a gente volta àquela parte do se tornar uma pessoa melhor, e aí muitas vezes é melhor você investir numa pessoa esforçada do que naquele profissional talentoso, estou falando em algumas oportunidades. Porque ali você consegue moldar e quem sabe, depois daquelas 10 mil horas, ele, sim, não se torne um excelente comunicador, do que aquele que está fechado ao aprendizado, que tem a sua forma de entender as coisas e que ele é, de certa forma, até muito polarizado, seja qual for o assunto, uhum. ou é sim ou é não, é, não se tem uma maleabilidade. E aí eu não estou dizendo que a pessoa não deva ter opinião, que ela não deva ter uma posição, mas para trabalhar muitas vezes em um veículo que vai vender como questão jornalística, por exemplo, os dois lados da história, você tem que, se o seu cargo daqui a pouco não for opiniativo e de você estar em um lado da história, você tem que tentar ter esse equilíbrio de mostrar os dois lados e deixar que o ouvinte realmente tome o entendimento,
sim,
dele, né?
Perfeito.
Que ele se convença a partir daquilo que ele ouviu. Esse é um rádio que não tem lado, né? Que ele acaba te dando opções. Mas existe também o lado que a rádio que ela segmenta de alguma forma até a opinião e você vai acabar curtindo também. Mas é importante, pelo menos, você evitar de ter pessoas de frente do microfone, porque um microfone é muita responsabilidade, você está influenciando pessoas que falem alguma coisa que possa, num futuro, a longo ou médio prazo, depreciar a imagem daquele papel timbrado.
Excelente. E isso sobre ter uma neutralidade maior na comunicação, às vezes é importante, né? Tem vários veículos de comunicação, às vezes até a televisão, onde o comentarista, o narrador esportivo, não pode ter um time estabelecido.
Ah.
Né? Pô, o Matheus, ele não pode ser corintiano ou flamenguista, isso, porque ele tá narrando o jogo dos dois.
Ah, e os ouvintes sempre perguntam, e aí, você é gremista ou colorado?
É.
E aí você fica naquela, será que se eu disser que eu sou gremista, eu vou desagradar os colorados? Será que se eu disser que eu sou colorado, eu vou desagradar os gremistas?
Sim.
E aí você fica naquela, né? Então, na dúvida, muitas vezes é melhor não avançar, que nem diz aquelas placas lá de nas autoestradas, né? Está em dúvida, não ultrapasse. Então, é melhor você manter uma jornada com autonomia e com cuidados do que muitas vezes extrapolar e acabar tendo algumas dificuldades. Mas isso é de cada um. Como eu disse, o que serve para um, muitas vezes não serve para outro.
Sim. E nem a neutralidade, mas estar aberto à conversa, ao debate, é interessante sempre, né?
É sempre bom, né? É sempre bom. É bom também você ouvir o outro lado. Muitas vezes você tem uma opinião, você formada, você ouviu o outro lado para que você realmente ou fortifique aquilo que você tem já como ideia ou que você possa, tendo a mente aberta, talvez agregar alguma coisa que possa te jogar a um espectro diferente. Não necessariamente ao fim ou ao começo do espectro, mas você possa estar em algum lugar e se encontrar ali com a sua ideia, com a sua forma de pensar.
Pô, excelente. A Márcia colocou aqui, ela queria ouvir um pouquinho mais, e ela disse sobre você falar da sua participação na live de materiais de construção, como apresentador e comunicador, como foi a experiência na frente das câmeras.
Ah,
foi um
perfeito.
Desafio?
Perfeito, já aproveito para falar de live em geral, viu? Comunicador de rádio, lá no início, quando começaram a dizer assim, olha, gente, as câmeras estão vindo, o Facebook está fazendo live, o Instagram está fazendo live, e aí a gente precisa se acostumar com isso. Para quem gosta do rádio, né, de estar ali na descrição, que tem uma timidez, como eu já confessei aqui para você, é algo que você precisa lidar, é um desafio novo.
Sim.
Então, você saber que vai estar sendo filmado, primeiro que tem aquele jargão meio que piadinha que todo comunicador gosta de dizer, ah, mas no rádio eu tava lá escondidinho, todo mundo achava que eu era um galã por causa da voz, e agora me enxergando vai ver, vai desabar, cair por terra essa impressão. Mas você também tem a oportunidade de estar mais próximo, né, da pessoa realmente não só te ouvir na casa dela, mas te assistir na televisão dela.
Perfeito.
E aí você tá ali, muitas vezes ela entrar na live com você. E naquela experiência que a gente teve em Canoas, que a Márcia acabou oportunizando pra gente, foi algo muito legal, porque foi uma live profissional, uma live que tinha várias câmeras, assim, algo, digamos, diferente do feijão com arroz, que é super bem aceitável em uma emissora de rádio.
Sim.
Era uma live, tipo, né, as câmeras se movimentando e você tinha que saber olhar para uma e para outra, né, e vender aquela ideia que, com todo carinho, estava sendo proposta. E isso foi um desafio bem interessante, assim, né? Primeiro com a timidez, mas também de agregar esse profissionalismo, essa nova realidade. Foi muito legal, a gente foi super bem recebido, foi super bem assistido pelas pessoas, no sentido de assistência mesmo, né? Foi muito legal.
Pô, que ótimo. Você se considera, Diogo, uma pessoa aberta a mudanças ou muito resistente a essas novidades?
Ah, então, totalmente aberta a mudanças, né? A gente vai percebendo que, com o tempo, a vida vai mostrando algumas coisas pra gente. Essa questão da confiança, de confiar nas pessoas. Com 8 anos, mais ou menos, vou contar rapidinho uma breve história aqui. 7, 8 anos, bateu na porta lá de casa um vendedor de mel. E ele tinha cerca de 8 vidros daqueles grandes, assim, de café solúvel, com mel. E aí eu lembro que o pai, eu perguntei, ó, pai, tem um rapaz ali vendendo mel, você quer? E aí ele, pode ser, compra um. Me deu uma nota de 50, no tempo que R$50 era muito mais pesado do que pesa hoje. E aí, chegando lá, entreguei a nota de 50, mas eu não tenho troco. E aí, ele disse assim, eu disse, fiquei paralisado, né? Ele, mas eu vou ali no mercadinho da esquina trocar pra você. E realmente tinha um mercadinho na esquina. Uhum. E foi, e deixou a sacola com os 8 vidros de mel ali. Então, passou uns 20 minutos, passou uma meia hora, passou uns 40 minutos. E daqui a pouco o pai foi lá, ô Diogo, e aí o mel? Ah, eu tô esperando o rapaz voltar ali pra... Ele foi trocar o dinheiro, né? E aí ele, mas ele não vai voltar. Aquilo ali foi um choque, porque é a confiança que você tem nas pessoas, né? E aí você pensa assim, nossa. E eu lembro, acabei ficando um pouco, digamos que emocionado, né? E aí, o que aconteceu? A gente acabou vendendo o mel para a família, né? Acabou recuperando praticamente toda a grana. E o rapaz ficou feliz também, que acabou vendendo todos os potes de uma vez só. Mas para mudar isso em você, essa confiança nas pessoas, e aí muitas questões que parecem pequenas, mas que a gente traz da infância, para mudar isso na vida adulta, a gente precisa do auxílio de pessoas, né? E aí eu faço aqui com todas as letras, um reconhecimento incrível à minha esposa, que me auxilia muito nessa parte. Eu digo que eu economizo muito com um psicólogo, com ela lá do meu lado, porque realmente você tem uma base muito forte no nesse caso. E você utilizar profissionais como esse, você vai descobrir que também para se tornar uma pessoa melhor, você precisa voltar ao passado e ver que algumas coisas não foram bem resolvidas e que você precisa partir daquele ponto, digamos que limpo, sereno, né? Resolvendo aquilo ali, voltando atrás e vendo que você aquilo ali foi uma experiência, nada mais do que isso, né? E que você pode confiar nas pessoas. E aí você vai tendo uma série de outras oportunidades que a vida vai te dando para você confiar nas pessoas. Mas muitos de nós acabamos nos travando muitas vezes, porque a gente nem sabe, mas foi aquela experiência pequenininha, talvez um tanto quanto boba que a gente considere, mas que faz uma diferença incrível. Então vale a pena a gente ir atrás de profissionais que vão nos auxiliar, mas também buscar pessoas que muitas vezes a gente vai precisar dessas árvores que fazem a fotossíntese perto de nós.
Perfeito.
Também. Que vão nos dar esse oxigênio, essas boas intenções, esses bons direcionamentos para a gente seguir.
Aceitar ajuda é importante, né?
Sempre, sempre.
Você falou da sua esposa, a Valda, né?
Isso.
Perfeito. Ela comentou aqui e disse que a doutora Lúcia está assistindo a gente e enviou um lembrete super importante, que esse conselho deveria ser pago porque é uma boa. Ela disse que alguns cuidados com a voz são muito importantes. Ela gostaria de lembrar algumas coisas do cotidiano que protegem a voz, como evitar gritar. Você mesmo comentou com a gente que tem um tom de voz mais baixo.
Perfeito.
Evitar líquidos gelados em dias de muito frio. Usar um cachecol para proteger a garganta. E para todos em geral, né, que é interessante, usar touca para proteger a cabeça e meias grossas para manter os pés aquecidos. Segundo ela, esses cuidados fortalecem a imunidade.
Perfeito.
Ótimo conselho que ela deu.
Ótimo.
Que é um conselho de uma profissional da saúde para a gente poder se manter melhor e cuidar da voz, que é tão importante como você trouxe hoje.
Perfeito.
E se eu pedisse, Diogo, agora um conselho de um profissional da comunicação? O que que você, como um comunicador, um radialista, um publicitário, diria que as pessoas em geral devem aproveitar dessa profissão? Hoje, eu, como um profissional totalmente alheio ao radialismo, o que eu deveria aproveitar de um radialista, ver de interessante e levar para a minha vida?
Ah, eu acho que para você ser uma pessoa, seja qual for a área, mas um comunicador, por exemplo, você tem que se preocupar primeiro em desenvolver aquilo que tem espaço para você desenvolver em si mesmo. Porque se você começar a resolver as questões do ser, você vai se tornar um profissional melhor, vai se tornar um pai melhor, um filho melhor. Isso vai influenciar em qualquer situação. E aí você vai também poder influenciar essas pessoas, ter umas trocas energéticas no sentido de conversação ou até mesmo de carinho, de pensamentos de uma maneira melhor. Então, independente da área, eu acho que se tornar uma pessoa melhor vai fazer você um profissional melhor. Não teria como eu inverter isso em ser um profissional melhor para ser uma pessoa melhor, porque muitas vezes esse caminho não vai funcionar. Eu acho que se você, primeiro, como fez aquele menino que montou o quebra-cabeças com a imagem de uma pessoa, de um humano, uhum. E no outro lado do quebra-cabeças tinha o mapa mundi, e o pai ficou apavorado. Como é que ele montou o mapa mundi? Ele só virou o quebra-cabeças e mostrou que tinha uma pessoa do outro lado. Então é muito mais fácil você, para consertar o mundo, começar pela pessoa, e você não pode começar pelos outros, tem que começar por você.
Excelente. Diogo, o quanto agregou você vir aqui conversar comigo, você não faz ideia, aprendi muito. E acredito que quem está assistindo a gente aprendeu demais também, aproveitou essa noite, foi um conteúdo que agregou muito, como você disse pra gente. E se para vocês que assistiram, que estão assistindo a gravação, agregou essa live, esse conteúdo de hoje, dá um like pra gente saber que foi bacana e continuar produzindo conteúdo. Para você que achou bacana, comenta o que você gostou mais da live, o que você gostou de aprender. Ou comenta sobre o que a gente falou, você concorda, discorda, é isso mesmo? E se gostou do conteúdo, vou deixar alguns lembretes. Primeiro, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho que eu já falei. E outro, Matheus, terminei a live com o Diogo, mas gostei muito do StudioCast. Quero continuar assistindo mais um episódio. Tem a gravação. O StudioCast, ele tá ao vivo, segunda às 19 horas, quarta às 19 horas e sexta-feira às 19 horas. Mas quem assistiu o Diogo hoje quer ver mais e quer ver a gente no final de semana, no domingo, no churrasco com a família, quer colocar o StudioCast, tem vários episódios gravados para vocês poderem assistir a gente. Antes de terminar aqui, eu quero agradecer ao Ricardo, que cuidou de todo esse estúdio pra gente.
Obrigado.
Parabéns, Ricardo, por ter mantido a gente aqui, conseguido falar, e principalmente você, Diogo, por ter vindo aqui para trazer esse conteúdo incrível para a gente.
Oh, muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço teu carinho, a tua simpatia, né, em nos receber aqui, ao Ricardo e a todos que nos assistiram aqui de uma forma em geral. Gente, sigam aí no Instagram, né, o Grupo Estúdio. É só pesquisar ali por Grupo Estúdio. Eu já segui, já me inscrevi, já ativei o sininho e vou estar por dentro aí dos conteúdos também. E fico muito feliz e honrado. Perfeito. Em estar aqui hoje. Muito obrigado, viu, gente, pelo convite.
Valeu. Obrigadão, Diogo. Se eu e o pessoal de casa quisermos acompanhar você nas redes sociais, onde é que a gente encontra o Diogo?
No Instagram, @DiogoCarboneira, e também no Facebook, Diogo Carboneira. Tem um canal também no YouTube, Diogo Carboneira.
Perfeito.
Que está precisando de vídeos novos. Já vou pegar algum vídeo que a gente possa ter aí, formar junto aqui depois, enfim, vou estar acrescentando lá também.
Pô, com certeza, excelente, Diogo. Mais uma vez um prazer e quero agradecer a todos. Uma ótima noite. Até mais.